Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan-Americano para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2013. O áudio e os slides dessa conferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.panamericano.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Willy Jordan, diretor de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Willy, pode prosseguir.
Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan-Americano e suas empresas controladas no primeiro trimestre de 2013. Nós estamos aqui na sala com o senhor Zé Luiz Acar, presidente do Pan-Americano, também outros diretores, para atendê-los nas perguntas ao final. E, bom, como nós temos falado há algum tempo, o Pan-Americano vem evoluindo gradualmente na recuperação dos seus resultados. Olhando para os números dos últimos quatro trimestres, nós vemos que essa recuperação se deve principalmente ao crescimento das vendas de operações de crédito, por causa da acumulação gradual e do carregamento de uma carteira de crédito cada vez maior, ao crescimento do volume de carteiras cedidas sem coobrigação em cada trimestre e a redução, também constante nos últimos 12 meses, das despesas de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Todos esses resultados foram acompanhados pelo rígido controle de custos, que tem evitado a elevação das nossas despesas recorrentes, apesar da ampliação da nossa capacidade de originação. O que permitiu o crescimento simultâneo da nossa carteira de crédito com resultado retido e do volume de sessões de créditos, dois objetivos que são concorrentes, foi a aceleração significativa da nossa originação de ativos de crédito, que mais do que dobrou em comparação com o mesmo trimestre de 2012. A esse respeito, é bastante importante notar que, graças à implantação de uma série de medidas de reestruturação operacional e da consolidação das iniciativas tomadas para diversificar a estratégia de negócio do Pan-Americano, como as que permitiram a nossa entrada nos mercados de financiamento de automóveis novos nas redes de concessionários, crédito para empresas e crédito imobiliário, além da readequação da nossa atuação em crédito consignado, esse crescimento da produção foi conseguido mesmo com a adoção de padrões mais conservadores de aprovação de crédito, que por sua vez se refletem, embora de maneira defasada, na redução das despesas de PDD. Esses resultados que nós temos mostrado estão em linha, portanto, com a estratégia que foi estabelecida por essa administração desde o início, conforme nós temos comunicado a todos em diversas oportunidades, e demonstram justamente o amadurecimento das ações tomadas. Assim, começando a nossa apresentação pela página 3, com os destaques do trimestre, nós vemos que a originação de ativos de crédito manteve a sua trajetória de crescimento, atingindo média mensal de R$1,041,7 bilhão nesse primeiro trimestre de 2013, ficando 4,9% acima dos R$993 milhões do quarto trimestre de 2012 e 101,8% superior, portanto, mais do que o dobro, como eu falei, dos R$516,12 milhões do primeiro trimestre de 2012. O crescimento da produção no primeiro trimestre foi impulsionado principalmente pela maior originação de financiamentos de veículos, crédito pessoal e consignado. Com isso, a carteira total de crédito atingiu 14 bilhões de reais no final do primeiro trimestre, 1,8% maior do que a carteira de 13,8 bilhões em dezembro de 2012 e 37,5% maior do que os 10,2 bilhões de março de 2012. Ainda mais importante, como nós temos sempre falado aqui, é olhar para o crescimento da carteira de crédito com resultado retido, que exclui da carteira total os créditos cedidos com coobrigação e, dessa forma, fornece a medida da carteira que rende receitas para o banco. Essa carteira tem mantido crescimento superior ao da carteira total de crédito, à medida que as carteiras cedidas com coobrigação no passado vão vencendo, e atingiu 13 bilhões de reais no fim do primeiro trimestre, com crescimento de 3,4% em relação ao trimestre anterior e de 56,5% em relação ao mesmo trimestre de 2012. É justamente esse crescimento dos ativos rentáveis médios que impulsiona a expansão das vendas e operações de crédito. A margem financeira do Panamericano alcançou 22,2% no primeiro trimestre, 2,4 pontos percentuais acima do trimestre anterior e 2,6 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2012. Já a despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa, como vemos no item seguinte, foi de 307,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 2013, 9,4% menor do que a despesa de 339,5 milhões de reais no trimestre anterior e 9,8% menor do que no mesmo trimestre de 2012, refletindo a tendência apontada pela melhora dos indicadores antecedentes de qualidade da carteira das safras originadas desde o fim de 2011. Igualmente importante foi o aumento da recuperação de créditos anteriormente baixados contra a provisão para crédito de liquidação duvidosa, que é fruto da revisão completa do nosso processo de cobrança. Assim, a despesa líquida de provisão para crédito de liquidação duvidosa foi de 267,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2013, 9,7% inferior à despesa líquida de 295,9 milhões de reais no trimestre anterior, que já havia apresentado uma redução expressiva dessa despesa. O Panamericano registrou um lucro líquido consolidado de 39 milhões de reais nesse primeiro trimestre, comparado a um resultado negativo de 38,4 milhões no trimestre anterior e ao lucro de 2,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2012. Como consequência, nosso patrimônio líquido consolidado atingiu 2 bilhões 527,3 milhões de reais no final de março. Passando agora para a página 4, nessa página nós demonstramos a composição acionária em 31 de março. Houve ligeiro crescimento na participação de investidores iniciados no Brasil em relação ao trimestre anterior, enquanto a participação de acionistas pessoa jurídica cresceu significativamente, passando de 90,7% do total para 97,5%. Na página 5, nós temos os principais itens das demonstrações de resultado. Na comparação do primeiro trimestre de 2013 com o quarto trimestre de 2012 e com o mesmo trimestre de 2012, as principais variações, como eu já mencionei, se deveram ao crescimento dos ativos rentáveis médios, principalmente a carteira de crédito, que proporcionou o crescimento das vendas e operações de crédito. Aos diferentes valores, de sessões de carteira de crédito sem coobrigação realizadas em cada período, e, finalmente, a queda da despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa. A linha do resultado com instrumentos financeiros derivativos, como nós sempre lembramos aqui, reflete basicamente resultados com a carteira de derivativos, que tem como objetivo proteger a exposição da nossa dívida em moeda estrangeira. Então, o resultado em derivativos tem contrapartida praticamente simétrica na despesa com operações de captação no mercado. Então, nós precisamos sempre olhar para a soma dessas linhas, onde nós vemos que não há variação importante entre os trimestres comparados. Assim, o resultado negativo de 103 milhões de reais em derivativo, que nós vemos na tabela, por causa da queda de 1,4% na taxa de câmbio entre o real e o dólar no trimestre, é compensado pela queda na despesa com operações de captação. Na página seguinte, nós temos a originação de operações de crédito. A figura de cima é provavelmente a mais importante dessa apresentação. Mostra o crescimento da originação em todas as linhas de negócio, que fez com que a nossa originação total, como eu já falei, mais do que dobrasse na comparação com o primeiro trimestre de 2012, atingindo a média mensal de R$1,041,7 bilhões de reais no primeiro trimestre. Como já dito também, o crescimento dessa produção no primeiro trimestre foi impulsionado principalmente pela maior originação de financiamento de veículos, crédito pessoal e consignado, como dá para ver na figura. A qualidade da carteira de crédito, como nós vemos na figura do canto inferior direito, continua se beneficiando da postura mais conservadora na originação de novas operações de crédito, que vem sendo adotada desde o fim de 2011. Essa postura inclui, além dos critérios mais restritivos de aprovação, também o crescimento da carteira de automóveis novos consignado em empresas, reforçando a estratégia de crescimento do Pan-Americano em segmentos de menor risco. Na página 7, nós temos mais informações sobre a originação de carteiras no segmento de financiamento de veículos, que continuou sendo o principal mercado de atuação do Pan-Americano. Como nós podemos ver no gráfico, na parte inferior esquerda da página, o aumento da originação foi atingido mesmo com a manutenção de critérios mais conservadores para aprovação das novas operações de crédito, que se refletiram principalmente no aumento do percentual de entrada dos financiamentos, que atingiu, em média, 35% nesse trimestre. Já no canto inferior direito, nós demonstramos o alto grau de pulverização da nossa originação de financiamento de veículos, com baixa concentração por grupos econômicos. Assim, os 10 maiores grupos respondem por apenas 14,2% da nossa originação total em veículos. No crédito consignado, na página 8, o Pan-Americano concedeu R$ 574,8 milhões em novos financiamentos no primeiro trimestre de 2013, valor 23% maior do que a originação do quarto trimestre de 2012 e 217,9% maior do que a originação do primeiro trimestre de 2012, como nós lembramos, fruto da reestruturação dessa área. Os segmentos de crédito pessoal e crédito ao consumidor responderam pela concessão de R$ 133,3 milhões em novos financiamentos entre janeiro e março, o que dá um crescimento de 39% em relação ao mesmo trimestre de 2012. Vale destacar aqui que o crescimento importante da originação nas filiais ao longo do ano, né? Lembrando que nas filiais o custo da originação já está embutido na despesa fixa do banco. A queda no saldo da nossa carteira de consignado, foi uma ligeira queda no final do trimestre, se deveu ao maior mix de crédito consignado nas carteiras cedidas no período. Vale lembrar aqui que nós buscamos sempre otimizar esse mix da cessão, selecionando as carteiras onde encontramos condições mais atraentes de preço para a cessão em cada momento. Pode esperar, portanto, que esse mix das carteiras cedidas varie ao longo do tempo. Na página seguinte, nós vemos a concessão de financiamentos para empresas, que foi de R$ 697,1 milhões reais no primeiro trimestre de 2013. A carteira de crédito expandida para a empresa atingiu, assim, R$ 1,902,3 milhões de reais no final de março, incluindo avais, finanças e a carteira de títulos públicos privados. Olhando a abertura da nossa carteira de emprego por indústria, nós continuamos vendo aqui, né, que essa carteira está bastante diversificada por setor de atuação dos nossos clientes, com as participações mais importantes do agronegócio e de construção e incorporação. Indo para a página 10, nós vemos que o Pan-Americano concedeu 263,5 milhões de reais em financiamento imobiliário no primeiro trimestre de 2013, sendo 86,9 milhões de reais em créditos cedidos para pessoas jurídicas, 176,6 milhões de reais em créditos concedidos para pessoas físicas, esses divididos em 99,6 milhões em operações de refinanciamento, que é o nosso crédito fácil, 53,7 milhões de reais para aquisição de imóveis e 4,4 milhões de reais em outras modalidades. E, finalmente, 3,18,8 milhões de reais em créditos adquiridos pela Devinam Securities para a securitização. Dessa forma, a carteira de crédito imobiliário atingiu 1.274,4 milhões de reais no final de março, sendo 810,2 milhões de reais em operações de financiamento imobiliário para pessoas jurídicas e 464,2 milhões de reais em créditos para pessoas físicas. Esse valor é 0,5% menor do que o saldo no trimestre anterior, também afetado pela maior participação dos créditos imobiliários no mix das seções. Na página 11, nós temos a abertura da composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, nós vemos que o financiamento de veículos continua sendo o principal segmento de atuação da companhia, né, tendo a principal participação na carteira do Pan-Americano, com 59,4% da carteira on balance, incluindo as operações de arrendamento mercantil. Em seguida, vem a carteira de crédito para empresas, com 14,1% de participação na nossa carteira total, e depois o crédito imobiliário e o crédito consignado, praticamente empatados com 9,8% e 9,7% da carteira total, respectivamente. A carteira total de crédito era de 14 bilhões de reais no final do primeiro trimestre, isso é 1,8% maior do que a carteira de 13,8 bilhões em dezembro de 2012 e, como já dito, 37,5% maior do que os 10,2 bilhões de março de 2012. Também, como eu já lembrei aqui, mais importante é que o saldo da carteira de crédito com resultado retido, no gráfico do canto inferior esquerdo, teve crescimento de 3,4% em relação ao trimestre anterior e de 56,5% em relação ao mesmo trimestre de 2012, alcançando mais de 13 bilhões de reais. Na página 12, nós mostramos um comparativo dos custos e despesas administrativos em relação ao trimestre anterior e ao mesmo trimestre de 2012. Vale lembrar que os custos e despesas foram impactados no segundo semestre de 2012 pela incorporação da BFRE, né? Com ela foram adicionados ao quadro de pessoal do Pan-Americano 683 funcionários, que fizeram com que fosse atingido no final de março um total de 3.437 funcionários no grupo. Dessa forma, a soma das despesas de pessoal, tributário e outras despesas administrativas alcançou 443,2 milhões de reais no primeiro trimestre. Agora, excluindo desse valor as despesas variáveis relativas às comissões nas operações de cessão de crédito sem cobrigação, os custos e despesas somaram 370 milhões de reais, ou seja, foram 3,4% menores do que no trimestre anterior, na mesma base de comparação. Nós sempre lembramos aqui, né, que a adequação da estrutura de custos do Pan-Americano à sua capacidade de obtenção de receitas é analisada de forma contínua, né, e que caso o ambiente econômico mercadológico interfira na evolução do nosso plano de negócios, inibindo, né, a originação de receitas planejada, medidas adicionais de ajuste seriam tomadas para garantir que essa adequação das despesas nessa originação de receitas prevaleça. Na parte de baixo da página, nós temos a evolução da despesa de PDD e da recuperação de crédito em atraso, né? Como já lembrado aqui, a despesa de PDD foi de 307,7 milhões de reais, 9,4% menor do que a despesa do trimestre anterior. A recuperação de crédito anteriormente baixados contra a previsão para PDD atingiu 40,5 milhões de reais no primeiro trimestre, o que fez, então, com que a despesa líquida de provisão para crédito de liquidação duvidosa caísse a 267,2 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 2013, que é 9,7% inferior à despesa líquida de 295,9 milhões de reais no trimestre anterior e 15,3% inferior à despesa líquida de 315,4 milhões no primeiro trimestre de 2012. Lembrando que essa despesa líquida de PDD atingiu seu pico de 409,6 milhões no segundo trimestre de 2012. Então, desde então, a queda tem sido mais acentuada. Já a captação de recursos na página 13 continua mostrando a troca de passivos mais caros herdados do passado por linhas com custo mais competitivo de mercado, refletindo a melhor percepção do risco de crédito pan-americano. O saldo de captações em DPGE caiu mais um pouco, né, atingindo 523,8 milhões de reais em março, e da mesma forma o saldo de captações através de sessões de carteira de crédito com coobrigação vem sendo gradualmente reduzido à medida que as carteiras cedidas no passado vencem, já que o Pan-Americano não realizou mais sessões desse tipo sob a atual administração. Assim, o saldo de 972,9 milhões de reais em carteiras cedidas com coobrigação no final do primeiro trimestre representou uma redução de 16% em comparação ao saldo do final do trimestre anterior e uma queda de 47,6% em relação ao saldo de 1,857,1 milhões de reais no final do primeiro trimestre de 2012. O saldo total captado no fim do trimestre é de cerca de 14,5 bilhões de reais, acompanhando a necessidade de financiamento dos nossos ativos. Na página 14, nós temos a abertura do cálculo do nosso índice de Basileia, que foi de 14,31% para o conglomerado financeiro e de 11,77% no consolidado econômico financeiro, enquanto a margem operacional ficou em 545,8 milhões de reais para o conglomerado financeiro e 118,5 milhões de reais no consolidado econômico financeiro. Na página 15, finalmente, nós temos um gráfico que demonstra o desempenho das nossas ações nos últimos 12 meses. O volume financeiro total negociado no primeiro trimestre de 2013 foi de 195 milhões de reais, com uma média diária de 3,3 milhões de reais, com um crescimento expressivo de 65,8% sobre a média diária do trimestre anterior. No dia 31 de março de 2013, o valor de mercado do banco era de 3,8 bilhões de reais. A ação iniciou o primeiro trimestre de 2013 cotada a R$ 5,02 e terminou o trimestre cotada a R$ 7,06, com valorização de 37,9% no período. A cotação máxima foi de R$ 7,17 por ação e a mínima de R$ 5,12 por ação no trimestre. No mesmo período, o índice Bovespa teve uma desvalorização de 9,9%. Eu passo agora a palavra de volta ao mediador para iniciarmos a sessão de perguntas. Obrigado mais uma vez a todos pela presença.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gilberto Bonello, do GTM Brasil. Por favor, senhor Gilberto, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo resultado. A minha primeira pergunta é sobre a receita de crédito. Se a gente separar a receita de crédito em três fatores, colocar as receitas advindas da venda de carteira sem obrigação, as receitas da carteira gerada carteira da base recorrente e as recuperações de crédito, a gente vê que teve uma leve queda, né, nessas duas últimas, na carteira de recuperação de crédito, até um pouquinho, mas na receita da carteira recorrente, ela não acompanhou o crescimento. E se a gente pode acreditar as operações que entraram em março e ainda não geraram resultado, ou tem mais algum outro fator?
Gilberto, eu ouvi ele falando, essa queda que você tá, a qual você está se referindo é uma queda bastante suave, e ela se deve, como a gente viveu ao longo dos últimos anos, principalmente do ano passado, um movimento de redução de juros significativo no Brasil, a taxa pré das operações originadas novas, né, ela é inferior a taxa pré das operações antigas que estão vencendo e saindo da carteira, né? Então, tem esse ligeiro efeito, mas nada fora do esperado.
Ah, ok. Tem uma outra dúvida também, referente à carteira vendida sem compensação. A gente viu que esse trimestre vocês venderam 1 milhão e 300 milhões de carteira. E se continuar nesse ritmo, eu acredito, eu não sei se eu estou enganado, mas que o limite da caixa, até vocês terem o limite de 8 bilhões que vocês renovaram, com rolante, né, que vocês divulgaram, mas tem outras sessões também que vocês não divulgaram. Mas como que está? Vocês podem dar algum guidance se esse ano vocês já acabam com esse limite e no ano que vem vocês só ficam com as receitas da carteira com base recorrente, ou isso não acontece no curto prazo, digamos, 1 ou 2 anos?
Olha, Gilberto, acho que vale lembrar que esse limite ele é rotativo, né? Então, a gente tem vencimentos de operações que foram cedidas no passado que vão reabrindo o limite. Existe liquidação antecipada também dessas operações que impactam o limite tomado. Agora, uma outra coisa é que esse acordo nosso, ele prevê a possibilidade de atualização do valor do limite. Então, isso aí vai ser endereçado na medida da necessidade. Não tem nenhuma garantia, mas essa possibilidade existe.
Ah, ok, perfeito. Se me permite mais uma pergunta, esse trimestre a gente viu ali nas outras receitas e despesas operacionais um aumento, digamos, até significativo de provisões para processos cíveis e processos tributários, que impactou um pouco a despesa de vocês. Isso a gente pode esperar que foi um fator só desse trimestre, né? Não, isso aqui a gente não pode esperar que ocorra nos próximos trimestres e volte aos níveis do quarto tri nessa linha. E por outro lado, também despesa de pessoal, a gente também pode esperar que vai ficar nesse patamar mais reduzido, né?
Bruno, a carta que está falando, com relação às despesas de provisão cível, realmente a gente está procurando reforçar o patamar aí de provisionamento que nós temos para as causas, principalmente as mais antigas, né? Vamos lembrar que agora, principalmente, as ações que entraram referentes a 2010, é o que a gente vem encerrando nesse ano de 2013. E a tendência é a gente ir reforçando o banco com relação ao provisionamento. Então, a gente, nesse trimestre, já fez um reforço de provisão e a gente quer seguir com essa política de reforçar o banco e deixar o banco cada vez mais bem provisionado com relação a essas ações, né? Com relação à despesa de pessoal, a tendência é a gente não ter nenhuma surpresa em relação a esse item comparado com esse trimestre aqui.
Ok, perfeito. Muito obrigado.
próxima pergunta vem do senhor Bruno Lima, do Dionísio. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir.
Opa, bom dia. Na verdade, meu ponto se refere à questão de seguro, assim, nesse release. Pela primeira vez, vocês deram um destaque para a operação de seguros, fizeram um comentário com relação, enfim, questão dos prêmios, que foram um aumento bastante relevante ano a ano, tetri, etc. E, enfim, a rentabilidade implícita da operação me parece também bastante alta, né? Patrimônio líquido de 148 milhões, enfim, mais ou menos 44 milhões, né, anualizado, que dá um ROI bem superior ao ROI do banco hoje. É, você pode comentar um pouco melhor sobre essa operação para frente, a vinda do novo responsável, né, o José Macedo, a estratégia, a distribuição disso nas lojas e também como é que isso vai ser feito em parceria com Caixa Econômica?
Bruno, bom dia. Tudo bem?
Tudo bom, Leandro?
Tudo bem. Bruno, é o seguinte, desde que a gente fez a exploração do banco, a gente enxergava a seguro como um grande potencial de negócio. Porém, as outras linhas de negócio tinham uma prioridade maior pelo estado que se encontravam. A gente chegou a fazer uma exploração da seguradora ao longo de 2 anos, que deu menos trabalho que as outras linhas, e ela passou a ter uma prioridade maior de um certo tempo para cá. O que a gente enxerga de potencial nesse negócio? Primeiro, para você ter um eventual cross-sell na própria esteira de outros produtos do banco. Dois, que quando a gente trouxe o Macedo, que é uma pessoa de mercado com experiência nesse ramo, é a gente levar a nossa seguradora também para o mercado, ela não ficar só dependente dos produtos do banco. E aí, o terceiro, como você já citou, é a gente eventualmente explorar alguns canais de distribuição, juntamente com a Caixa, que a gente possa ver algum potencial, principalmente nisso relacionado a microseguro. E aí você está falando, por exemplo, de poder fazer alguma coisa esotérica, que tem uma distribuição nacional com uma linha que nos interessa bastante. Uma linha de negócio que a gente acredita, gosta bastante e passa a ter um foco maior à medida que tem que estar passando.
Só uma questão, vocês também têm broker, né? Digo assim, a operação ela é verticalizada?
O que acontece é o seguinte, a gente tem uma corretora, o que acontece? Você tem a seguradora, ela é habilitada para alguns produtos perante a FISEP, e a gente também tem uma corretora no grupo. Em certos produtos que a gente pode fazer a corretagem, mas que a seguradora ainda não é habilitada, a gente faz o serviço de corretagem. E aí você repassa para outra seguradora, entendeu?
Perfeito. Tá, mas a ideia, a princípio, então, não ter business e produtos com elevada sinistralidade, que carreguem sinistralidade.
A gente tem, assim como nas demais linhas de banco, a gente tem um certo conservadorismo com esse negócio também. Então, naquele tipo de negócio que a gente acha que o risco não é congruente com o nosso perfil, e tem a seguradora em mercado que queira formar, a gente pode fazer o corpo seguro ou o resseguro. Isso tem bastante demanda, principalmente de seguradoras que não têm distribuição tão forte no Brasil.
Beleza, gente. Obrigado,
hein? E que dilui seus riscos com a operação em nível global, entendeu? Que em geral são multinacionais.
Tá, perfeito. Tá ótimo. Obrigado.
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Viridiorgio para considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer então mais uma vez a todos pela presença aqui no nosso conference call. E nós nos vemos aqui novamente na divulgação dos resultados do próximo trimestre. Muito obrigado a todos.
A teleconferência do Banco Pan-Americano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.